e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Costela suína Seara quilo R$19,98. Peito de frango Copacol quilo R$19,98. Manteiga aviação 200 gramas R$11,98. Leite condensado Moça 395 gramas R$8,98. Papel higiênico Mille com 18 rolos, folha dupla 30 metros ou tripla 20 metros R$25,90. Amaciante Comfort concentrado fragrâncias 1,5 litro R$23,90. Festival.
Power com Brasil!
Seu No Break está preparado para uma queda de energia? Sem manutenção, ele pode falhar na hora crítica. A Powercom Brasil oferece revisão completa, troca de baterias e assistência especializada e locação para backup imediato. Evite prejuízos. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
De volta para a petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Monique, vamos falar do furacão e do Atlético. O que, que nós temos aí? Tem uma coisa do mercado, não tem? Tem gente perguntando aqui. Já depois nós vamos falar sobre isso.
Vamos primeiro fazer a atualização, Edgar,
porque
o Atlético vem, né, de um empate em casa com o Flamengo, 1-1 na Arena da Baixada no último domingo. Ontem foi folga. E hoje, reapresentação do grupo no período da tarde no CT do Caju para o início do ciclo para a partida diante da equipe do Remo, fora de casa. Domingão, lá em Belém, o Atlético vai tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, vem de 2 empates e 1 derrota. E, óbvio, a classificação na Copa do Brasil para cima do Atlético Goianiense. Hoje, o Odair começa esse ciclo de preparação e, muito provavelmente, não terá Esquivel e Léo Derick, os dois laterais esquerdos. Resumindo, vai o terceiro lateral esquerdo, muito provavelmente, jogar no domingo contra o Remo fora de casa. Isso porque o Léo Derick teve um lances de jogo, tá? Não tem o que fazer. Entorce no tornozelo, o Léo Derick já iniciou o tratamento, passou por exames. Hoje a gente deve ter uma certeza da gravidade das lesões, mas já dá pra adiantar que eles ficam de fora domingo contra o Remo. E o Esquivel foi ali uma dividida de bola. Dentro da área, se eu não me engano, o Atlético que estava atacando. Não, perdão, era o Flamengo que estava atacando. E ele foi uma pancada ali, enfim, acabou sentindo o adutor. E muito provável que ele fique fora dessa partida diante da equipe do Remo. Por incrível que pareça, Edgar, é a primeira lesão, se é que vai ser detectada a lesão, porque às vezes é só um desconforto e aí você fica ali uma semana fora, uma semana e meia volta. É, mas é a primeira lesão do esquivel na temporada, apesar dos pesares aí, nós já estamos no mês de maio para junho, ele que tem todo o problema de pubalgia, ele tem a questão de um controle ali no tornozelo, enfim, né? Até por todo o histórico dele, é a primeira vez que o esquivel acaba sentindo um pouco mais na temporada. E independente disso, né, dor de cabeça para o Odair, que aliás, depois de amanhã completa um ano de Atlético. Exatamente dia 21 de maio de 2025, a gente estava lá no aeroporto Afonso Pena, acompanhando a chegada do Odair, depois de um acesso, né, à Série A, um começo de temporada bom de Série A, alguns quilos perdidos pelo Odair, ele está aí completando um ano e desde Thiago Nunes isso não acontecia. Não acontecia do Atlético ter o mesmo treinador exatamente um ano dentro aí de um ciclo de atividades, de jogos e de temporada. Portilha volta da suspensão, é, obviamente que Carlos Teran e Luiz Gustavo continuam fora e finalmente ele começou a trabalhar fisicamente Julimar, recuperado de dores no tornozelo, foi ali um entorse no jogo contra a Chapecoense, mas demorou mais do que o Atlético imaginava pela recuperação. Ele começou a trabalhar fisicamente, agora vamos ver a evolução ao longo da semana. Como ele está aí um mês parado, às vezes precisa um tempinho mais, né, Edgar? Às vezes ali uma semana e meia para você fisicamente se recuperar, normal, isso, inevitável que aconteça. Só que assim, imagina até pela necessidade, pela quantidade de atletas que o Odair perdeu, porque querendo ou não, nesse momento ele tem uma espinha dorsal no DM. Ele tem Luiz Gustavo, ele tem Carlos Teran, ele tem Esquivel e o reserva imediato do Esquivel, que na verdade vinha jogando porque o Esquivel estava de zagueiro, que é o Léo. Então são quatro jogadores do time titular do Odair no DM. Então acho que até para tentar ali ter uma alternativa, o Julimar voltando gradativamente no banco, pode ser que seja uma alternativa para essa partida de domingo, mas aí depende da evolução ao longo da semana, tá? A reapresentação é hoje à tarde, o Atlético vai ter atividades de terça a sábado para o Odair definir esse time na semana em que ele completa um ano de Atlético. É, e o Furacão vai tentar voltar a vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro. Daqui a pouco a gente fala também com relação aí a uma pequenina movimentação que o Atlético deu no mercado. A gente até trouxe semana passada e eu vou atualizar.
Maravilha, então. Obrigado. Monique Vilela falando do Furacão. É titular que vai ficar de fora, é o reserva que também pode ficar de fora. Problemas que vão acontecer sempre, né, dela? E ontem nós falamos, ó. Ai, que o Juninho que levantou. Entendem que não precisa contratar tanto assim no meio do ano. Eu tô sempre com essa pulga atrás da orelha. Os caras vão se machucando. Não adianta, você vai precisar de um elenco. E hoje é diminuto.
É, o Esquivel, 16 jogos do Brasileirão, ele participou de 13. Então ele já não vai se transferir no mercado nacional, que já é uma coisa positiva, assim, pro torcedor pensar, né? Se for vendido pro exterior é outra conversa, mas acho que ele tá com um volume ótimo, assim, de atuações e é um dos principais jogadores do Atlético na campanha. É ruim, claro, a lesão dele, né? E por fatalidade o Léo Derick também machuca o tornozelo no mesmo jogo. É, eu não achei que o Claudinho foi mal contra o Flamengo, uma responsabilidade muito grande, um jogo muito difícil, ele não comprometeu, evitou até em alguns momentos aparecer tanto lá no ataque, ficou mais na dele ali, eu acho que fez um bom papel. E é muito provável que vai ter mais uma oportunidade, né, com essas duas ausências contra o Remo. Mas tem alguns dias ainda de treino, pô, daí ele definir tudo que vai fazer, né? Estamos na terça-feira ainda. Mas são dois desfalques que o Atlético tem no momento e imagino que talvez perdure para os dois jogos, né, que restam até a parada da Copa, dois desfalques bem grandes, o Esquivel e o Luiz Gustavo, que já vinha fora, né, e não vai voltar para o jogo contra o Mirassol. Então a comissão técnica do Atlético vai ter que se virar ali dentro da realidade com o que tem para tentar fazer o time ser competitivo fora de casa contra o adversário talvez mais difícil do campeonato, mesmo que o Flamengo estivesse desfalcado. O Atlético foi muito competitivo, vai ter que ser fora de casa, porque até teve momentos, assim, jogos que poderia, ficou aquela cara que poderia ter pontuado, mas não pontuou. São 5 derrotas seguidas fora, precisa melhorar como visitante, só assim vai manter essa tranquilidade que tem no momento, de ser o quinto colocado, de estar com uma campanha muito acima da expectativa e estar aí perto da metade do campeonato, até se desenhando com uma briga bem diferente que a gente imaginava no começo da competição, mas precisa melhorar fora de casa, independentemente dos desfalques, já nessa partida contra o Remo.
O que, que você ia falar do mercado aí, que você ia atualizar? Porque a galera não para de perguntar do Rony.
Não, só uma contribuição pequenina sobre né, esse mercado do Atlético. Primeiro que semana passada a gente trouxe a informação, até eu estava lá em Goiânia ainda, sobre a questão que o Atlético estava atrás, né? De um zagueiro jovem, que era muito mais um investimento de mercado, uma oportunidade de mercado, Bruno Baldini, do Avaí. Jogador de 19 anos que vem sendo titular na Série B. É o Arthur Dias deles, assim, dá pra se dizer. Óbvio, guardadas as devidas proporções, mas assim, pra ter uma comparação. Porém, não rolou essa negociação, tá? Ontem as duas equipes encerraram as negociações, porque o Avaí queria que o Atlético pagasse um pouco menos de 50% do valor à vista. O Avaí tá precisando de dinheiro e tudo mais, e o Atlético não quis. Queria pagar parcelado, enfim, as partes não se entenderam e negociação encerrada no meio do caminho. Então, o Bruno Baldini não vem pro Furacão. A ideia era que ele tivesse ali uma reta final de ciclo no Sub-20, porque ele tem 19 anos, e aí seria preparado pro Odair utilizá-lo na equipe principal. Não rolou, não vem. E com relação a essa especulação do Rony, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se o Atlético estiver disposto a pagar R$1,5 milhão de salário...
Acho rústico isso daí.
É bastante, né? Então, assim, enfim, não tem absolutamente nada, tá? Nenhum tipo de contato, nem da diretoria do Atlético com o Santos, nem o Santos oferecendo pro Atlético, nem do empresário do jogador com o Atlético, nem do Atlético com o empresário, nem do Odair, que às vezes gosta de participar das negociações, nem do jogador, nada, absolutamente nada. E o agravante ainda é 1,5 milhão de salário que o Rony recebe. Tem contrato de 3 anos lá com o Santos. Então, assim, sinceramente, muito distante da realidade do Atlético. Nem se pagasse 50-50, o Santos ficasse com metade do dinheiro e metade do salário, o Atlético metade, R$750 mil por mês, não tem um jogador no Atlético que ganhe isso nesse momento.
Eu vou analisar mais na parte técnica. O Rony do Galo e o Rony do Santos
joga no Atlético hoje?
Não e não serve.
Ô louco,
não véio. Serve. Não serve, ele não jogou absolutamente
mas
nada.
Mas nem como composição, discordo.
Mas composição por 1,5 milhão, daí não rola, né?
Não, a milha é boa, mas eu discordo, eu acho que o Rony joga no Atlético,
não.
Cara.
Não é o Rony de 2019, não é o Rony do Palmeiras. O Rony atual, assim, claro, poderia se apostar numa recuperação do jogador, que foi mal nos últimos 2 clubes dele. Mas eu não apostaria, porque ele foi... Ele tá muito mal, muito abaixo. Eu não contrataria, sinceramente.
E aí, JJ? O salário é alto, né? Mas assim, pô, pensando, mesmo não tendo jogado bem nos últimos times, eu já penso no elenco, cara. Acho que ele entraria ali. Pô, tem horas que você pensa assim, pô, entrou o Leozinho.
Rony ou Leozinho? Aí é óbvio, né? Só que, pô, você tem que entender que esse cara não vai.
E vai ter outro, assim, no mercado?
Pô, tem que ter, tem destaque da Série B, tem, em algum lugar tem no exterior, se não for mais estrangeiro, que talvez não caiba, mágica até cabe, mas é brasileiro, tem. O Atlético tentou contratar e não deu certo por questão clínica o cara que ganhou o título da Argentina no ano passado. Então, pô, opções tem. Eu sinceramente, o Rony atual, eu acho que não serve.
O Della não contrataria o Rony, JJ. E aí, Juninho? Claro que é uma especulação, né, cara?
Você quer que eu fale do que o Della não contrataria?
Do que você quiser. Quero que você fale do Della e quero que você fale se você contrataria ou não.
Só um detalhe antes do Juninho falar, que daí a Monique não, nem tocou nesse ponto, mas acho que é importante também pra informação. Ele tem 12 jogos pelo Santos no Brasileiro.
Exato.
Se ele fizer mais um, acabou. Nas duas partidas
já
antes da
Copa, já era.
É, o Santos tá doido pra se livrar, tá?
Ó, o Julian falando aqui, ele é muito melhor do que o Viveiros que vocês idolatram. Obrigado, Julian. Tamo junto.
O... Valeu, Juliano. O...
Julian.
Quem?
Julian.
Julian. Ah, valeu, Julian. Não. O Santos tá doido pra se livrar, tá?
Tá.
Santos, aliás, não só dele. De cada, outros jogadores.
Salário lá,
é, de outros jogadores com salários assim absurdos. O Santos está devendo salário, está devendo direito de imagem. Então, assim, ele está tentando dar uma diminuída na sua folha aí para o segundo semestre. E, inclusive, comissão técnica não vê assim, de forma negativa a saída de alguns desses medalhões. Agora, sobre a sua pergunta, Edgar, eu também não traria, cara.
Você acha alto valor ou
é? Eu acho alto valor. Eu acho que seria pagar caro por uma aposta não dá, cara. Eu acho que o Rony, ele é um bom jogador, mas é como o Robson falou, já faz aí alguns, sei lá, uns 2-3 anos talvez, que o Rony não joga em alto nível. Ele tá com o nome. E ele não jogou em times ruins, tá? O Atlético Mineiro tinha um baita de um elenco e ele não conseguiu render lá. No Santos, ele tem ao lado dele ali jogadores como, por exemplo, Neymar, Rolazer, são jogadores de qualidade técnica. E ele não consegue acompanhar. Pô, tem memes rolando. Você vai tentar fazer uma tabela com o Rony, senhor amado, é brabo. Então, assim, eu acho que o momento do Rony não é pra isso. É um jogador que tem uma história legal no Atlético, foi muito bem aqui, o defendi, inclusive quando saiu. Né? Não foi um daqueles que atacou o atleta por ele querer sair naquele momento. Eu acho que ele tinha total direito de querer sair. E a torcida ficou muito contra ele. E tem mais isso ainda, né? Você trazer o Rony nesse momento, ganhando alto. E muitos torcedores, né, ficaram na bronca da forma como ele saiu. O nível de exigência para ele seria muito grande. Então eu, sinceramente, acho que não vale. Eu não traria. Eu acho que o Atlético até tem carência nesse lado, mas não vejo o Rony como sendo a solução.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle. Kit para pintura anti-respingo. Tigre, por apenas R$25,70 cada. Nichelle. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Ele tá completamente sem ambiente lá no Santos, até na entrevista coletiva, né?
Sem ambiente.
O Cuca falou, a frase exata foi, né? Se eu coloco o Rony, tá pressionado. Se eu coloco o Lautaro Dias, ele tá tripressionado. Né? Que é um outro jogo, pô, jogou pra caramba, no Independiente del Valle lá, mas depois na passagem aqui pelo futebol brasileiro não tá rendendo. Então, e ganham muito, né? Então o Santos vai querer, de alguma forma, compor para aliviar a folha de pagamento, até porque vive uma situação financeira bem delicada, inclusive com atraso de salário. E aí, quem sabe, um lugar para o Rony reencontrar um bom momento fosse aqui, onde ele viveu uma grande fase da sua carreira. Mas também tenho dúvida, assim, o presidente do Atlético vai querer?
Não, assim, por esse valor, não.
Não isso. Da forma como ele saiu.
Né? Tem isso.
O Petralha, ele não esquece coisas, assim, vai trazer esse cara aí. Rústica. Lembra a rusga que foi quando ele foi embora, foi afastado, depois até que a negociação rolasse, não sei se... conhecendo o Mário Celso Petralha,
eu acho que não.
Estamos de braços abertos para você, mas enfim.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. O Nick vai atualizar para vocês qualquer coisa que for acontecendo, mas as cifras são altíssimas. Seria uma negociação rústica. Juninho, vamos falar do Paraná? Que final de semana aí já tem decisão. E aí, JJ, o que nós vamos falar do tricolor hoje no papo?
Ah, falar um pouquinho sobre esse setor ofensivo, né? A gente tem falado muito a respeito da... A gente tem falado muito a respeito da defesa do Paraná, perdão. Que é a melhor defesa do campeonato, né? O Paraná tem realmente uma defesa espetacular. Agora são 12 jogos, né? 12 jogos e apenas 4 gols sofridos. Então, assim, é uma defesa espetacular. Mas agora dá pra falar também a respeito do ataque, né? Porque praticamente todos os atacantes marcaram. Samuel desencantou nesse último jogo, né? E os demais jogadores do setor ofensivo estão realmente vivendo um bom momento, né? Você tem o Juan Lima, que foi, pelo menos na primeira metade da primeira fase, o principal jogador do time. O Daniel Cruz chegou e tecnicamente é um jogador muito interessante, eu, na minha opinião, acima da competição, bem acima, eu diria, da competição. É, o João Felipe também encaixou muito bem ali daquele lado esquerdo, deu um susto, né, quando chegou, foi expulso naquele jogo contra o Rio Branco e depois, né, conseguiu emendar uma sequência de jogos, fazendo gol, sendo decisivo. É, o Lucão, com toda a sua entrega, né, apesar de alguma dificuldade técnica, mas toda a sua entrega, também já foi pra rede. O Lilio voltou, fez dois gols. E faltava o Samuel marcar, né? Você tem o Portela, obviamente, né? Entrando muito bem. Aí já estamos falando de um meia, mas o Thiaguinho também, quando entra muito bem. E o Samuel, faltava ele, né? Fazer gol. É um jogador de uma situação diferente, né, dos demais atletas. Uma situação muito atípica. Chegou, se lesionou, acabou não conseguindo treinar, engordou. Mesmo assim, mesmo completamente fora ali de uma questão física minimamente ideal, era levado para o banco para não perder treinamentos, treinava em dois períodos e foi aos poucos emagrecendo, foi melhorando sua condição física e tecnicamente o Tcheco considera o melhor centroavante que tem o Paraná. E ela entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o primeiro gol ali, né, que iniciou a vitória diante do Araucária. Então é um jogador interessante. Então acho que se o Paraná teve sempre como, e ainda continua tendo, a sua defesa como ponto forte, mas nessa reta final o Tcheco conseguiu, né, melhorar bem o desempenho ofensivo e a individualidade vai aparecendo. Então você tem hoje ali três centroavantes e mais o Daniel Cruz, que está jogando como titular, né? Três centroavantes em condições, de repente, de assumir essa condição. Atacantes de lado que tem dado conta do recado e aquele que está no banco está entrando e cada vez mais convencendo que merece também um espaço. Então, acho que abre um leque aí. Thiaguinho foi titular nesse último jogo e não duvido se, de repente, aparecer um Gustavo Portela no jogo de sábado na Vila Capanema. E aí poderia ser no lugar do Juan Lima, porque eles jogam pelo mesmo lado do campo ali, lado direito. Então, não que o Juan Lima esteja mal, pelo contrário, mas o Portela agora é o cara da vez. Então, essa melhora ofensiva do Paraná tem muito a ver com o Tcheco, mas também os jogadores tiveram uma melhora técnica muito grande.
Várias opções, né, Dela, para o sistema ofensivo. Eu vi no gol do Samuel, o Deep falando, apontando para ele, falando, aqui é F. É, parece que a galera tava esperando também o gol dele, né? Como o Juninho falou, tava faltando o gol do Samuel também, Dela.
E a questão, isso que o Juninho falou, das várias opções, ela se mostra até no número de gols. Os gols do Paraná são mais distribuídos. Não tem um grande artilheiro. Por exemplo, os artilheiros do campeonato são o Gabriel do Araucária, que tem, e o Felipe Augusto do Rio Branco, que já foram eliminados com 6. Aí você tem o Christian do Patriotas, que
já eliminou o Araucária?
Não, o Felipe Augusto do Rio Branco está eliminado.
Você falou, são os artilheiros que já estão eliminados.
Não, Felipe Augusto do Rio Branco já está eliminado.
Você falou, tão eliminados.
Ah, então rebobina. Rebobina aí pra gente. Quem tá no YouTube, volta ali agora. Dá pra voltar e ver o que o Robson falou.
Eu cometi um ato falho.
Vai chegar esse vídeo lá.
Eu falei, ué, já eliminou o cara já.
Esse vídeo vai chegar nos caras da Araucária.
Eu cometi, então, um ato falho. Me perdoem, eu estava me referindo ao Felipe Augusto do Rio Branco. O Gabriel do Araucária, que também tem 6 gols. Esse segue na competição. Tem no mínimo mais um jogo aí onde vai disputar a vaga com o Paraná. E aí com 5, o Christian do Patriotas, que acho que é aquele 9 tradicional, não tem habilidade, mas é brigador e tal. E o gol que ele fez contra o Paranavaí, a bola sobrou na área, ele trombou em todo mundo e meteu uma chanca na gaveta, assim, dentro da área. Então tá se mostrando um cara com faro de gol. Com 5 gols, o Patriotas está na competição. E aí o Paraná, por exemplo, não tem ninguém nem com 4. Então tem vários jogadores com 3, né? Portela, o Dombrowski, o João Felipe, o Juan Lima. Então tem vários jogadores com o Daniel Cruz, vários jogadores com 3 gols marcados. Então acho que mostra isso, essa distribuição. É um time, digamos assim, mais solidário, mas acho que é mais mesmo porque tem mais opções, né? A força que o Paraná, por exemplo, tem no banco, pro nível da competição, os outros times não têm. Isso aí ficou mais uma vez claro no jogo contra o Araucária lá em Paranaguá no domingo. A alteração ali que o Tcheco fez, mudando até a ideia de sistema, bem ousada, é porque ele tem esse tipo de opção. E os gols da vitória saíram de caras que vieram do banco, o Portela e também o Samuel. Então acho que realmente essa força ofensiva apareceu bem, apesar do grande destaque, do setor destaque do time na campanha ser o sistema defensivo, né? Ser a organização defensiva como um todo, porque não é fácil e é um número muito positivo em 12 jogos você só sofrer 4 gols e mais, né? Se você vai considerar num mata-mata, time que sofre pontos gols, ele já tem meio caminho andado para buscar a classificação.
Chama o VAR e quem mais quiser conferir. Pelo portal da transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto, 100% transparente. Juninho, para eu trocar esse bloco aí, o William perguntou assim pra gente, cara, essa galera vai jogar um segundo semestre aí, tem a questão da Copa, da Taça aí, que os caras vão definir pro segundo semestre também. Eu já vejo preocupação a toda semana em relação à continuidade do elenco, cara. Mas pode esperar, rapaziada. Paraná vai subir, pro ano que vem vai ser bem diferente a coisa. Pelo menos ao que tudo indica, né?
A expectativa, ela passa a ser melhor do que, por exemplo, quando o Paraná subiu, né, de 2024 para 2025. Vez. Porque hoje o Paraná está com uma SAF aí para ser oficializada dentro do clube, mas eles já estão trabalhando, né, de maneira ainda informal. Eles estão trabalhando com o clube. Então, assim, a perspectiva, ela melhora, né? Hoje o Paraná, ele tem um clube mais organizado do que era há 2 anos. Então, cria-se essa expectativa de que com o acesso em 2026, 2027, o Paraná possa ter um investimento maior, né? Por conta de um aporte também da SAF. Então, essa organização que está sendo feita hoje, ela nada mais é do que uma semente que está sendo plantada. Quando a SAF de fato estiver sacramentada, oficializada dentro do clube, com o martelo batido, tudo certinho, regularizado, aí o dinheiro vai começar a entrar de vez, né? Hoje ela tem entrado, mas mais como um apoio, como uma ajuda, do que exatamente um aporte, né, financeiro. Então, acredito que de fato o ano que vem o Paraná não vai cometer o mesmo erro que foi ano passado, né? Montar um elenco ali limitado, com apostas, e correr o risco de cair de novo. Acredito que o Paraná, dessa vez voltando, é para ser definitivo em permanecer na primeira divisão.
Time amador ou profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama no Whats 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br. É a sua melhor opção. E o William falou que gostou do Domingão. Vários jogos. Perguntou se vai ter de novo. Pô, William, você quer matar a galera aqui da TMC. Ele falou que adorou o domingo, começou cedo, foi parar só à noite. Daqui a pouco tem, acho que vai rolar daqui a pouco mais uma dessas aí. Obrigado, William, tamo junto, meu querido. Vamos fazer um intervalo, na sequência voltamos que eu vou sortear os prêmios de hoje do Papo de Craque, 1:53. Vai, Murilo.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Power com Brasil!
Sua empresa pode parar por falta de energia.
Cada minuto sem energia é prejuízo. A Powercom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle, vamos celebrar.
Ensaio premiado, Nichelle.
50 anos.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Mãe, vim comprar carne da semana, meu filho.
Leva o Cata Friboi Reserva. Quer sorrir? Escuta o Valdir. E pro picadinho?
Peito e cubinho. Entender de carne tá no gene. Escute Valdirene.
Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É um milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta, é o Papo de Craque TMC. Para Almacan, sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. 3244-2711. Almacan é bom demais. O cara que estava mais tempo sem ser convocado era Neymar, cara. Dia 17 de outubro de 23, Brasil contra Uruguai, 2-0, eliminatórias da Copa do Mundo. R$100 para o Almacan, para Ionara, 22-41. Voucher para Motel Taiô para o Carlos, 81-29. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Sua empresa está segura? Com o Penteste da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja o seu negócio. Columbia TI, especialista em segurança. Acesse columbiati.com. Obrigado, gente. Você que mandou o teu recado, participou também da enquete, falou que gostou. 40% das pessoas curtiram as escolhas do Ancelotti. Valeu pela tua participação, pelo like, pela companhia. Tamo juntasso e amanhã eu volto meio-dia aqui no Papo de Craque. Tchau!
Você ouviu Papo de Craque TMC.
TMC!
Papo
papo de craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, a Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Vambora, pessoal! Mais uma terça-feira por aqui até as 3 da tarde. E estamos muito animados esperando a sua mensagem lá no @TMCNewsBR no YouTube, né, Batista?
Exatamente. É, muito animados assim, também não força, né? mais ou menos. Como a Mini Ruth disse, já estamos em vídeo no nosso YouTube TMC News BR. Por lá você comenta, deixa o seu joinha, tá? Pode compartilhar o vídeo com seus amiguinhos e se inscreva no canal da TMC. Posso ir pra enquete já?
Por favor, chame a enquete do dia.
A enquete você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 11 97221 1001. E a pergunta de hoje é: que grito você soltou ontem quando o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, hein?
Olha, eu não cheguei a gritar, mas eu ouvi fogos de artifício.
É mesmo?
Eu vibrei de energia, vibrei de felicidade e eu vi fogos de artifício ali onde eu moro. E você, Mini Ruth?
Lá onde eu moro, os fogos significam outra coisa, mas... Eu gritei sim, porque eu fiquei muito feliz e falei, vai, toma, Marquezine.
Eu gritei, chupa, Casagrande.
É isso, boa. E a gente quer saber o que é que você gritou quando soube que o Neymar foi convocado. Manda pra gente no nosso WhatsApp 011 97221 1001.
Lucas, a gente quer saber. Você sabe que eu senti que o Neymar ontem, depois dessa convocação, ele resgatou um pouco do sentimento pela seleção brasileira?
Concordo plenamente com você.
Há muito tempo eu não vi essa emoção por causa de uma Copa do Mundo.
É verdade.
No próprio evento do Museu do Amanhã.
Sim.
Nossa, era uma alegria geral da nação.
Sim.
Não, e o pessoal, inclusive, voltou a pintar as ruas. Vocês viram? Não vi isso, não. Tem muitas ruas em São Paulo e pelo Brasil inteiro que estão sendo pintadas.
Olha, tá vendo? Olha aí, Gabriel Jesus, você que nunca fez nada pela seleção em Copa do Mundo, nunca fez um gol. A única coisa que ele fez de bom é lá em 2000, não sei quanto, que ele pintava as ruas da casa dele. Aí, ó.
Tá vendo?
Aí a dica, Gabriel Jesus.
Boa. Ó, e tem muita gente agora que tá dando o braço a torcer, mas deveria, na verdade, agradecer, porque o Ney Day chegou e junto com o Ney Day vem também essa alegria aí, né? Estamos agora um pouquinho mais confiantes que talvez o Hexa venha. E você pode acompanhar, de fato, a Copa do Mundo 2026.
Onde?
Aqui na TMC,
a
emissora oficial da paixão do brasileiro. Você acompanha os jogos por aqui na rádio TMC e também no canal do YouTube, arroba TMC Esportes, e também no arroba TMC News BR, porque ontem estavam simultâneo os dois canais,
sim,
hein? Você pode escolher o canal que você quiser ver e acompanhar a Copa do Mundo.
Exato, gente, tá? E tem emissora concorrente que não paga o YouTube Premium, hein? E entrou propaganda no meio da convocação.
Eu vi isso, que loucura.
Não vou falar o nome.
Vamos falar o nome.
Mas se quiser, manda o Pix, que a gente paga um mês, pelo menos. Deve ser uns
30 reais.
A gente paga pra concorrência.
A gente manda aí.
E foi bem na hora do Neymar, rapaz.
Ai, que triste.
Você falou Ney Day, e o nosso convidado hoje tem a ver com May Day.
É verdade, May Day, boa.
Não
boa,
é mesmo?
Adorei. O nosso convidado de hoje, para o nosso bate-papo especial, ele é um aficionado por aviação. Tanto é que as primeiras palavras que ele disse enquanto criança, sabe quais foram? Varig.
Cruzeiro.
Ele é tão apaixonado por aviação que ele se casou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Olha.
Ele entende tudo, inclusive foi um dos fundadores aí de uma grande companhia. O nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. Ele é o convidado das alturas. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Panda Betim! Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela presença. E olha, a nossa primeira pergunta de hoje é do Marcelo Batista. Por favor, Batistinha.
Sim, o nosso programa Sobremesa, a gente tem um ranking, né, claro, de sobremesas, que vai ser divulgado no final do ano. E eu quero saber, Gianfranco Panda Betim, qual a sua sobremesa predileta num avião? Porque eu sei que você só voa de business, first, class, aquelas coisas. Deve ter sobremesa, porque na econômica não tem,
tem nada.
Nada, né?
Nada.
Não vou só de business de primeira, não. Vou bastante lá atrás. Assim.
É.
Não, a minha sobremesa preferida dentro de um avião foi uma mousse de chocolate, que estava muito bem feitinha.
Mousse de chocolate?
E acho que eu te diria que também é, provavelmente. Não, eu gosto de doce de leite, cara.
É?
Doce de leite puro, assim, na colher. É a minha sobremesa preferida.
Mas é daquela marca aviação ou não?
Não, que é muito boa por sinal.
Muito boa, muito boa. Mas boa, é... valeu boa. A pena o esforro comercial que a gente vai tomar. A piada foi muito boa.
Você pode ir embora hoje, que
hoje já fez seu trabalho. Já pagou seu salário de hoje. Bom, então dois pontos aí para o mousse de chocolate e o doce de leite da aviação. É isso aí. Bom, vamos lá. Panda Betting, que é um aficionado, ele começou a se envolver, inclusive a trabalhar, a partir dos 9 anos de idade para aviação. Sabia disso?
Olha só!
A partir dos 9 anos de idade, ele pôde escolher as cores que iam numa aeronave da antiga empresa Transbrasil. Correto, Panda?
Sim, foi isso mesmo.
Ele escolheu as cores e, desde então, nunca mais parou de trabalhar com aviação. Inclusive, ele tem livros sobre aviação. Ele tem 18 livros publicados e um deles está aqui na minha mão, que são fotos que ele tira das aeronaves. Eu tenho aqui duas edições. Tem o primeiro volume e o volume 2. Olha aí, que lindas fotos. Além disso, também é autor do livro que homenageia o seu pai, Joelmir Betim.
Não, o Edivaldo é o autor do livro. Eu sou o
publicador. Então você me desculpa. Edivaldo Pereira Lima foi quem publicou o livro sobre Joelmir Betim, que é o pai, um grande jornalista pai do Panda e também do Mauro Betim. Já falamos tudo, demos o serviço e agora minha primeira pergunta. Qual o melhor lugar que sai mais barato pra comprar passagem aérea? Mais baratinho. Você foi dono, trabalhou em empresa de aviação aérea, vai.
É o agente de viagens, por incrível que pareça. Então, ligue pra agência de viagens e pergunte, porque eles sabem melhor do que ninguém. Então, existe... A gente perdeu esse hábito. A gente vai no site e compra direto. Se você estabelecer uma relação bacana com o agente de viagens, ele pode descobrir grandes negócios pra você.
Jura? Mas jurava que ele ia cobrar mais caro, que ele ia botar a porcentagem dele.
Não, ele vai descobrir onde estão as melhores tarifas, se tem alguma oferta especial. Então, assim, acho uma pena que a gente tenha perdido o hábito de procurar um agente de viagens, né? É a mesma coisa que você falar, não, tô me sentindo mal, vou no Google, ah, ok, é isso que eu tenho. Não, cara, você tem que ter um médico de confiança.
Entendi.
O agente de viagens, ele é uma fonte segura de bons negócios. Aí tem gastar a sandália, né? Entrar em todos os sites, fazer comparações e tal. Eu sou um tipo um pouco estranho, porque para mim o que interessa é o voo com escalas, troca de companhia e troca de aeronave. Eu nunca compro uma passagem no voo direto. Eu tento sempre pegar um voo com escala, troca de Entendi. Companhia, conexão. Então eu sou uma figura meio estranha. Porque
vai
quando...
gostar de voar? Sim, tudo que o povo não quer é o que ele faz.
É, então, mas assim, o meu agente de viagem já sabe e ele me liga e fala: ô, tô com uma oferta ótima na Turkmenistan Airlines. Falo, porra, é essa mesmo.
É essa que eu vou. Mas tem um tempo antes, assim, tipo, um tempo. Bom para comprar passagem, falar, ah, eu quero viajar em janeiro. É. Você tem que comprar 3 meses antes ou só 40 dias antes que vai ter o melhor preço? Tem alguma coisa
depende
assim?
Depende da classe, tarifa e companhia. Existe assim uma curva. Como é que funciona? Hoje em dia, qualquer voo tem 40 tarifas diferentes.
Caramba. 40
preços diferentes.
Caramba.
Nas 3 ou 4 classes. Tá. E essas tarifas ficam abrindo e fechando por um sistema chamado Yield Management, que as companhias têm, e por um grupo de 200, 300, 500 profissionais cuidando só disso. Que ficam modulando, abrindo e fechando essas tarifas, tá? Então, eu posso estar aqui na classe econômica e paguei R$800 uma passagem, você está do meu lado, pagou 200, e a pessoa que está aqui na janelinha pagou 1.600, dependendo de quando compra. Isso não tem nada de injusto, isso é uma coisa tão antiga quanto o comércio, lei da oferta e da procura. Tomate Sim. às 8 horas da manhã na feira está R$8, ao meio-dia está 4.
Entendi.
E às 2 da tarde está 1.
Entendi.
Tá? Então, assento de avião é que nem couvert de restaurante. É a coisa mais perecível que tem. Quando fecha a porta do avião, perdeu o mané. Então as companhias tratam de não perder nenhum assento e elas ficam modulando até o último momento. Então, as tarifas abrem num volume baixo o suficiente para provocar vendas. Na medida que o avião vai enchendo, elas começam a subir. Na medida que o voo vai ficando lotado, elas ficam altas porque sabem e pessoas vão chegar de última hora e comprar aqueles últimos assentos.
Entendi.
E aí chega um momento que eles falam, ih, cobramos caro demais, aí na hora H dá uma despencada. Eu vou contar um caso, eu estava indo ano passado fazer uma viagem internacional dos Estados Unidos para Inglaterra, meu voo foi cancelado. Problema meteorológico, fechou o aeroporto, os caras falaram, a gente não sabe quando vai sair. E meu filho estava em outra companhia, em outro aeroporto de Miami, indo para Londres, a gente ia se encontrar no dia seguinte em Londres, que a gente tinha uma viagem de trabalho. Eu tinha uma reunião importantíssima, eu não podia não estar em Londres no dia seguinte. E eu liguei para ele e falei, filhão, lascou, não tô indo, voo cancelado, eu não vou chegar. Falou, pô, rapaz, vem no meu avião. Eu falei, cara, eu tô aqui em outro aeroporto. Ele falou, corre para cá. Eu acabei de fazer o check-in, vou ver se os caras têm lugar e se eles te vendem um lugar. Falei, cara, não sei se eu vou chegar, porque eu tenho que sair deste aeroporto e ir até o aeroporto em que você está, mas vou tentar. Larguei tudo, saí correndo, peguei o táxi e falei, cara, você consegue chegar em 30 minutos? Ele falou, vou tentar. E enquanto isso, ele entrou no balcão e falou, olha, pai, tem um lugar. Falei, nossa, tá bom. Aí já imaginei, né?
Deve estar caríssimo.
E ele estava indo numa companhia aérea low cost.
Entendi.
Eu tinha comprado a passagem dele, eu tinha pago $600 e de volta a Miami, Londres, Miami.
Tá $600. Barato. Só, a gente tá falando de
Mas uma companhia aérea low cost.
E o que é uma companhia aérea low cost?
Só para terminar a história, eu já te respondo. Aí ele falou, olha, tem um lugar à venda aqui, $280.
Caramba, ó, menos da metade do valor.
Faltava uma hora pro avião sair. Os caras estavam rifando.
Caramba.
Falei, puta, fecha.
É, vai na hora.
Foi justinho. Cheguei lá, os caras já me esperando, só tava com mala de mão, pimba.
Entendi.
Viajei por $280.
Tá vendo, ó? Panda Betting, que é o mestre da aviação, sabe tudo sobre aviação, inclusive foi um dos fundadores de uma grande empresa de aviação brasileira. Ele sabe os segredos. Às vezes, comprar em cima da hora pode dar certo. Saiu mais barato ele ter comprado em cima da hora do que quando ele comprou para o filho dele. Foi mais do dobro. E uma empresa low cost é um baixo custo, entendeu? Low é baixo de custo mesmo.
Entendi.
Então é uma empresa que às vezes não tem muito serviço dentro da aeronave, ela tem uma qualidade mais simples, não tem um acolchoado na poltrona.
Não tem bagagem inclusa.
Exatamente, é low cost, entendi. Aí você pode pagar. Inclusive, eu fico me perguntando, inclusive, não deve nem ter paraquedas, não era nada. Mas eu fico me perguntando, por que que não temos empresas de low cost no Brasil?
Por quê?
Imagina, pagar uma passagem baratinha só pra você ir ver o seu familiar, passar um final de semana em tal lugar. Por que que não tem, Panda?
porque é impossível ter low cost no Brasil, porque o custo do Brasil faz com que o, assim, a base de custo de qualquer companhia aérea no país seja, esteja entre as mais elevadas do mundo. É o combustível mais caro do mundo. O combustível é 40% do custo de uma passagem. Quando você compra uma passagem, 40% do custo daquela passagem é combustível. E o combustível mais caro no mundo é o combustível cobrado das companhias aéreas no Brasil. Você tem um custo de infraestrutura altíssimo, você tem segurança jurídica que encarece demais a passagem, custa $25 a cada passagem vendida, o que as companhias aéreas gastam em judicialização. Outra tragédia da Brasília.
Processo, é isso?
Por quê? Porque o brasileiro é malandro, porque o brasileiro quer se dar bem. Né?
Então, ó, sim. Pra você, brasileirinho, metido a malandrinho, ouça agora o Panda Betting, por favor. O que você já viu enquanto até você foi diretor de 5 áreas de uma famosa empresa? Que tipo de malandragem o brasileiro faz?
Todas as malandragens possíveis, e hoje tem uma indústria, a indústria dos advogados de porta de cadeia ou porta de aeroporto, que ficam lá, teu voo atrasou, machucaram tua bagagem, falaram grosso com você, vem cá que a gente processa essa empresa. Só pra você ter uma ideia, uma companhia aérea nacional, não vou citar o nome, ela voava para um estado da região norte do Brasil. 60% dos passageiros processavam a companhia a cada voo.
Que isso?
60%. Sabe o que a companhia fez?
Faliu.
Parou de voar para lá.
Caramba!
Parou de voar.
Gente.
Você acha que tem algum outro país do mundo em que acontece isso? Ah, as companhias aéreas brasileiras são uma porcaria, tem que processar mesmo, porque outro dia morreu o cachorro, não sei o que. Cara, problema todas têm. E assim, eu falo com a experiência de quem tem 2.800 voos nas costas, voei para 120 países e voei em 230 companhias aéreas. Então não é que eu tô chegando agora nesse negócio. Já voei em todas as classes, em todos os aviões, voei no Concorde, voei na puta que eu pariu. Pra falar francês. E assim, as companhias aéreas brasileiras são muito boas. Ah, o Panda aí recebendo o jabá, deve ter ação da Azul. Não tenho nada, cara. Elas não me devem nada, eu não tenho nada. Eu falo o que eu acho. E o que eu acho é que o brasileiro é folgado, é malandro, e é por causa disso que esse país tá indo pra casa do...
do Concorde.
Cortamos e voltamos depois desse break.
Você acha que compensa, então, às vezes, ter um jatinho particular? Porque, por exemplo, tem muitos famosos que usam, né? Inclusive para terminar relacionamento. Mas você acha que compensa ter esse jatinho? Ou, no caso, você acha que os famosos também, eles compartilham entre eles o mesmo jatinho?
Não, eu acho que compensa você ser membro do STF ou você ser amigo do banqueiro. Compensa muito mais.
Você voa de graça. Panda Bet, senhoras e senhores. Voa de graça. Aproveitando, Panda, aproveitando, olha só. Por exemplo, nós vamos fazer agora o seguinte: fico no avião ou pulo sem paraquedas? Você tá num voo de 12 horas e aí ao seu lado senta um famoso, né? Então agora eu quero saber se você fica no avião ou pula sem paraquedas. Pode começar, minha Ruth.
Sentou do seu lado o Neymar.
Fico.
Xandão. Pula essa, pula.
Luana Piovani.
Quem?
Luana Piovani.
Pula sem paraquedas ou fica no avião?
Eu abro a saída de emergência, jogo ela e continuo no avião.
Mala,
metidona, mala.
Otávio Mesquita.
Fico no avião.
Marcos Mion.
Fico no avião.
Ed Mota.
Compro o avião. Compro o avião e dou de presente pra ele. É só ele cantar. Abre a boca, Ed Mota.
Ouve aí.
Janja? Próxima?
Próxima. Michele Bolsonaro.
Eu não tenho nada contra ela e não tenho nada a favor.
Galvão Bueno?
Pulo do avião. Eu pulo. Ele é muito mala, cara. Ele é mala e flamenguista. Tô fora.
Leila Pereira.
Ela, se for o avião dela, eu durmo no avião.
Wagner Moura.
Nem pulo, nem Wagner Moura, nada contra, nada a favor. É.
O Fábio Porchat.
Pulo do avião.
Pulo do avião.
Ivete Sangalo.
Nossa, eu nem embarco.
E pra fechar, Virgínia.
Quem?
A Virgínia.
Kuma.
Bom, esse é Gianfranco Panda Betti. Ele que entende tudo sobre aviação. O cara tem mais de 2.800 voos, cara. Ele sabe do que ele fala. Já voou pra centenas de companhias. Ele realmente é o expert. É tão expert que eu quero saber uma coisa. Saiu no noticiário que autoridades do mundo político e do STF voaram os aviões do Vorkaro, Daniel Vorkaro, o então presidente do Banco Master, que está preso, inclusive prisão, né? Mudou agora para cela comum.
Sim, cela comum.
Eu quero saber de você, quanto custa voar nesses jatinhos particulares? Panda, qual é o valor?
Difícil responder. A mesma coisa que você perguntar quanto custa um automóvel. Existem categorias, tá, né? Mas é algo assim que começa em torno de $10,000 por hora.
É. Tá? A Folha teve acesso e, se eu não me engano, na matéria que eu li no jornal Folha de São Paulo, eles disseram que estava por volta dos R$80,000, assim, todo esse trajeto.
Qual é trajeto?
Um trajeto, juro por Deus, Brasília-São Paulo. Teve um dos trajetos que foi Brasília-São Paulo que foi.
De novo, se você pega um... varia completamente porque o custo é calculado de acordo com a categoria. Mas você fala, ah, um jatinho. É muito errado esse termo no sentido de generalizar. A mesma coisa que falar, quanto custa o elenco de um clube de futebol? Cara, depende. Perfeito,
maravilha. Então eu vou tentar traçar
mas é caro, tá? Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que passou mal, emergência médica, tinha que ser removido, a família me ligou e falou, Panda, ajuda nós aí, quanto é que vai custar trazer ele da Grécia pro Brasil? Eu falei, cara, Grécia pro Brasil vai custar uns $250,000. Bidu, eles pagaram $240,000 pra trazer.
Caramba! Que surreal. Bom, quando se trata de uma vida, é óbvio que a gente dá.
É, porque aí não é um jatinho, né? É um avião ambulância. Então é um serviço bem específico.
E ele vem sendo tratado, bom, ele vem sendo.
Sim, ele vem sendo monitorado, com acompanhamento médico e tal. Mas, puta, eu cravei. Falei, vai custar uns 250, eles acabaram pagando 240.
Tem sirene nesse avião ambulância?
Tem.
É importante perguntar,
hein? Lá em cima, qual o trânsito que tem lá de cima?
Ah, tem os urubus que vão
abrindo, né?
Se o Neymar, foi convocado, se ele quiser ir no jatinho dele pra Copa do Mundo, ao invés de ir junto com a seleção, quanto que ele vai gastar, mais ou menos? Brasil e Estados Unidos. Que você sabe o avião que ele tem ou não?
Me disseram que ele acabou de trocar de avião e que teria gasto $230 milhões. Só que eu não sei qual é o modelo. Eu acho que ele provavelmente deve ter pego um avião de... um jato executivo de porte médio a grande para poder fazer os trechos Brasil-Europa e Brasil-Estados Unidos
sem
ter a necessidade de um pouso intermediário. Acho que ele vai gastar aí algo como $150,000, aí, $180,000
por trajeto.
É.
Cara, é muita grana. E isso também tem relação com os famosos, né? Porque o cara começa a fazer fama, seja um músico ou até mesmo um artista, ele compra um avião. E aí ele fala que, economicamente falando, é mais barato ele ter um jato e pagar por esse trajeto do que ele ter que comprar passagem aérea para toda a equipe dele e ter que ficar a serviço do transporte aéreo das outras companhias. De fato, faz sentido? Realmente a diferença é grande?
Existe, de novo, né? É um tema bastante amplo, mas a gente sabe que várias bandas alugaram aviões para turnês, porque você tem a dupla vantagem. Primeiro, você coloca todo mundo no mesmo voo, né? Você reduz os custos logísticos e a dificuldade de ficar se deslocando, né? Porque não é um show só, normalmente é uma turnê. Então você vai de A, B, C, D, volta, enfim. Então é tudo isso. E você tem a capacidade de carga, porque normalmente essas bandas têm uma necessidade de transportar equipamento.
Sim.
Né? Amplificador, instrumento musical, muita coisa que é pesada e tem volume. Então, arrendar um avião pode fazer muito sentido. Agora, existe um cálculo clássico na aviação de negócio que é o seguinte: se você voa menos de 16 horas por dia com a sua aeronave, é melhor não ter, é melhor comprar uma fração da aeronave, que é uma nova modalidade. Você pode comprar uma cota. Se você vai voar mais do que 16 horas por mês, aí já começa a fazer sentido você voar o seu próprio avião. Agora, eu vou te falar o seguinte: a maior parte dos aviões executivos no Brasil voa menos de 16 horas.
Imagina.
Só que o avião executivo, ele te dá aquela sensação absoluta de liberdade. Eu vou quando eu quiser, a hora que eu quiser. E vou com quem eu quiser, né? Sim. Então, para quem tem muito dinheiro, o jato executivo é algo quase que imprescindível, porque ele te permite ter essa sensação psicológica agradável de completo domínio, né, da tua capacidade de ir e voltar sem ter que depender do voo regular, tal. Então, assim, a gente tem um caso famoso na aviação executiva, que é do Warren Buffett, aquele multimilionário americano, né? Ele vive uma vida espartana. Ele tem um carro velho, uma casa velha, e tem, sei lá, a empresa dele, os fundos dele, tem, sei lá, 30 50 bilhões de dólares. E há muitos anos atrás, ele sempre defendia que ele nunca teria um jato executivo, que ele achava que era um gasto desnecessário. Até o dia que ele comprou, e ele costumava dizer que o jato executivo era indefensável. No primeiro ano que ele teve um jato...
Mudou de opinião.
Ele mudou de opinião e veio e falou para os acionistas, ele pegou e falou assim, é imprescindível. Porque ele entendeu que a aviação de negócios, quando você tem um avião e usa para fazer negócios, ele te dá uma agilidade que o voo regular de carreira não te
imagino.
Dá.
Agora, ô Panda, você tão aficionado por aviação que passou isso para um dos seus filhos, que hoje também é piloto. Então você entende bem também daquela, da, toda a manutenção de como apartar uma aeronave. Se você, se tiver algum problema, você pode ir lá dar uma olhadinha, né? Ó, eu sei como é que faz isso. E aí vem a pergunta, o Pablo Marçal disse que ele consegue, se desse errado alguma coisa com o piloto, ele conseguiria pousar um avião. Você confiaria no Pablo Marçal para que ele pousasse um avião que você estivesse dentro?
Claro, é a mesma coisa que hoje eu vou no Joaquim's comer um X-Egg, é a mesma coisa que eu pedi pro chapeiro falar, quando você terminar aí eu tô precisando fazer um, eu tô